Parashat dessa semana é Parashat Terumah. Nesta Parashá, Hashem ordena coletar do povo doações para a construção do Mishkan, o tabernáculo, um templo móvel, que eles levariam no deserto. Estavam já no deserto, mas quer dizer, levariam com eles todo o resto da viagem. E nessa Parashá, a Torá fala sobre a ordem de como construir o Aron HaKodesh, Arca Sagrada, a Mesa dos Pães, Shulchan Lechem HaPanim, a Menorá, Candelabro, e depois sobre os tecidos, as cortinas, que cobriam o Mishkan, e que ela, inclusive, a primeira cortina mais embaixo, é chamada de Mishkan. E as colunas com as sapatas que vão fazer o prédio, que vão segurar essas cortinas. As cortinas de divisão, tanto a divisória do Kodesh para o Kodesh HaKodashim, como a cortina da porta. E, finalmente, no final da Parashá, sobre o pátio que tinha em volta, e também as cortinas e a cortina do portão. Logo no início da Parashá, a Torá diz: Daberu el bnei, daber el bnei Israel, diga para os filhos de Israel, veikhu li terumah, pegarão para mim uma doação. O Midrash compara essa palavra daber, diga, com a palavra daberu alev Yerushalayim, que aparece na Haftarah de Shabbat Nahamu, no livro de Isaías. Falem para o coração de Yerushalayim, onde, da mesma forma, diz o Midrash, que lá da Beru significa palavras de apaziguamento, assim também aqui, da Berebne Israel, são palavras de apaziguamento. Ou seja, você precisa convencê-los a doarem para o Mishkan. E nós precisamos entender por que precisa apaziguamento, tudo isso precisa para conseguir as doações para a construção do Mishkan. Interessante, e até com a comparação, né? Quando você fala de Yerushalayim, foi logo depois da destruição do templo, então você precisa falar de palavras de apaziguamento. Quando você fala sobre o Mishkan, o que precisa apaziguar para conseguir a doação? O que tem a ver? O Tana de Ver Eliyahu ainda traz as seguintes palavras. Ele diz que uma vez que Bnei Israel aceitaram, na Parashá da semana passada, Na'ase Venishma, e disseram para Hashem, nós faremos e ouviremos a sua Torá, já que eles estão tão inspirados, Hashem falou, fala, Moshe, fala para eles já, para doarem. Doarem para o Mishkan. Por quê? Por que tanta pressa? O que aconteceu? Só que eles falaram, na Sabina Nishma tem que correr e pedir as doações. E a resposta é que aqui nós vemos uma das realidades. É muito difícil fazer com que as pessoas se desfaçam do seu próprio dinheiro. Isso não é uma surpresa para quem já tentou arrecadar fundos. Para qualquer coisa que seja. As pessoas gostam do seu próprio dinheiro. E as pessoas têm dificuldade de se desfazer do dinheiro. E Então, quando aqui o Midrash diz que precisava apaziguar eles, é por conta disso. Precisa apaziguar eles para que eles doem. Não é fácil de tirar o dinheiro deles. Eles acabaram de dizer, Na'aseh ve'nishma, faremos e ouviremos, então vai lá, para eles fazerem. Fazerem, vai, doa. O rei Salomão, Shlomo HaMelech diz no Mishlei, Provérbios, Ta'avat Adam Chasdo. Vetov Rash Meish Chazav. Que significa? Ta'avat Adam Chasdo, o desejo que as pessoas têm é para uma pessoa que faz bondade. As pessoas gostam de pessoas generosas. Mas muitas vezes, a pessoa que aparenta ser generosa, ou uma pessoa que, graças a Deus, tem bastante posses, ele tem tanta dificuldade de dar, mesmo que ele promete dar, que ele acaba deixando o receptor chateado, angustiado. Decepcionado. Prometeu dar e na hora do vamos ver, ele não deu. E é isso que Shlomo HaMelech fala aqui, nesse versículo. Ta'avat Adam Chasdo. O desejo é por uma pessoa que faz bondade. Mas Vetov Rash Meish Kazav. Mas é melhor uma pessoa pobre do que um rico mentiroso. Um rico falso. Que ele diz que vai doar e no final ele não doa. Pelo menos o pobre não tem o que doar. Então você nem fica com expectativas. E depois não fica chateado que ele não doa. Sabe aquela loteria acumulada e milhões e aí a pessoa já depois que joga ou tem gente que até antes de jogar começa a fantasiar o que eu vou fazer com esse dinheiro. Eu não largaria meu emprego porque eu gosto muito do meu trabalho, mas não seria mal se eu ganhar na loteria, eu vou comprar um jatinho particular. Porque toda vez que tem que viajar, passar por toda aquela segurança no aeroporto, muito chato. Prefiro pegar meu aviãozinho, viajo para onde eu quero. Um aviãozinho não vai mal. Talvez trocar meu apartamento por um apartamento melhor. Quem sabe, não ficaria mal ter um apartamento na cidade velha de Jerusalém. Acho que tá bom assim. Muito bem, se você faz as contas, ainda vai sobrar milhões e milhões do que você pode ganhar na loteria. Então, o que faço eu com o que sobrar? Imagina! Eu, você, um dos maiores filantropos que a história já conheceu. Vou ajudar todas as escolas judaicas, yeshivot, vou ajudar projetos bonitos, vou ajudar egmachim, em lugares que ajudam pessoas, que fazem bondades. Onde der, imagina, vou até contratar uma pessoa especial para poder ter o tempo hábil, semana inteira, para distribuir dinheiro para todas as instituições que precisarem. Esse é o pensamento e a fantasia. Qual é o mundo real? Você ganhar na loteria, ele vai ter muita dificuldade de dar esse dinheiro. Mas você só vai doar isso? Você ganhou na loteria? Mas escuta, você sabe quanta gente vem aqui pedir? Você acha que eu posso ficar dando assim? Não é assim? Já te dei mês passado, não vou te dar de novo. O quê? Mas você tem tanto dinheiro. Mas é difícil. É difícil. É isso que diz o Shlomo HaMelech. Que eu prefiro um pobre que não faz promessas do que aquele homem rico que faz promessas e acaba não cumprindo elas. Por um lado, nós podemos pensar, escuta, uma pessoa que batalhou mesmo, só que batalhou para conseguir dinheiro, teve que trabalhar duro, fazer investimentos perigosos, arriscados, no final ele enriqueceu, é difícil ele tirar o dinheiro do bolso. Mas quando cai do céu, fica fácil. O povo de Israel saíram de Mitzrayim cheios de riqueza que eles pediram para os egípcios darem para eles. Depois, no mar, eles pegaram mais um monte de riqueza que eles pegaram no mar dos cavalos que afogaram e dos cavaleiros que afogaram. Tinha bastante ouro, bastante prata. Eles pegaram ao ponto que Moshe teve que falar para eles, vamos embora, para, chega, larga. Porque eles não queriam sair de lá. Então, talvez, esse dinheiro todo, você chega agora e fala, gente, precisamos construir um Mishkan. Na hora vai todo mundo correr, lógico, construir um Mishkan. Mas não. Esse dinheiro, para que eles precisam? Eles tinham tudo lá. Eles tinham mana, eles tinham água, tinham proteção de Hashem. Mas a partir do momento que o dinheiro é meu, ninguém tira ele de mim, ele é meu. Não interessa se eu suei para conseguir esse dinheiro ou se ele caiu do céu. Tem aquela famosa, muito famosa história do Stalin, que estava tentando lá ensinar aos camaradas os conceitos de comunismo. E ele então perguntou lá para uma pessoa na rua, se você tivesse duas vacas, o que você faria com elas? Ele falou, com a dúvida, pegaria uma para mim e outra daria para o camarada Stalin. Se você tivesse duas casas, uma casa para mim e uma para o camarada Stalin. E se você tivesse dois carros, um para mim e outro para o camarada Stalin. Se tivesse aviões, dois aviões, um para mim e um para o camarada Stalin. Se você tivesse duas galinhas, o que você faria? As galinhas ficariam para mim. Disse o Stalin, desculpa, você estava disposto a me dar a vaca, a casa, a carro, o avião, mas a galinha você não pode me dar? Aí o camarada disse, sim, é verdade. Mas eu não tenho vaca, não tenho casa, não tenho carro, não tenho avião, mas duas galinhas eu tenho. É muito fácil dar aquilo que a pessoa não tem. Quando ele ainda não ganhou na loteria, daria, faria, tá bom, não tem. É fácil de pensar. Mas a partir do momento que aquilo é da pessoa, ele tem dificuldade em repartir aquilo, dividir aquilo, de jeito nenhum, ele vai doar. Tem uma história. Certa vez, na yeshiva do Hafetz Chaim, eles receberam um envelope com 500 rublos cash, dinheiro vivo, de doação para yeshiva. Imagina, o serviço de correio lá provavelmente não era dos serviços mais idôneos, mais honestos. Tem aquela história que contam do Moishe, que o Moishe estava com dívidas, ele viu que não tem mais o que fazer, tentou de tudo. Sabe uma coisa, eu vou mandar uma carta para Deus. Escreveu uma carta, Deus, por favor, a situação está muito difícil, $10,000 me resolve tudo. Por favor, me manda $10,000. Fechou o envelope, escreveu fora, para Deus. E mandou. Quando chegou no correio, estão separando as cartas para Deus. Oh, para onde a gente manda essa carta? Mandar para o Cotter? Para onde vai? Levaram para o diretor lá do correio. O que faz com essa carta? Ele falou, deixa aqui. O diretor abriu, olhou. Ficou tocado. Coitado, moço, precisa tanto... Fim do dia, ele ajuntou todos os operários do correio e falou, gente, recebemos aqui uma carta muito comovente. Moisés está precisando de dinheiro. Vamos fazer uma vaquinha e ajudar ele. Rápido, doaram. Ajuntaram, tinha $5,000. Botou no envelope, escreveu, querido Moisés, aqui está seu dinheiro. E mandaram para o Moisés. Moisés vê no correio, chegou uma carta, ele abre, todo feliz, carta de Deus. Abre $5,000. $5,000, uau, isso daqui vai me ajudar bastante. Não resolve todos os meus problemas, mas me ajuda bastante. E aí o Moisés manda uma carta de volta. Querido Deus, eu agradeço muito a sua doação. Só eu peço, próxima vez, não use mais os correios, porque eles cobraram taxa de 50%. Voltando à história do Hafetz Chaim, eles receberam 500 rublos. É muito dinheiro, uma soma exorbitante para a época. Mandar pelo correio, ainda correio lá dos países da Rússia e Lituânia. Hafetz Chaim pediu para a secretária descobrir qual a história que está por trás dessa doação. E foram investigar a história, contataram o doador, baseado lá no endereço e tal. Perguntaram para ele, por que você mandou 500 rublos assim pelo correio? Olha só o que o homem falou. Ele disse, eu estava prestes a fazer um negócio. E eu pensei comigo, se eu conseguir fazer esse negócio, que vai dar um lucro muito grande, 500 rublos eu dou para a Yeshiva de Radin, Yeshiva do Hafetz Chaim. Graças a Deus o negócio deu certo. E eu então decidi que vou doar, mas os bancos já estavam fechados essa hora. Então não tinha como mandar. Não tinha cheque comigo, o que eu faço agora? Pensei, até amanhã de manhã eu vou dar um jeito para amanhã, mando. Só que aí veio uma vozinha interior e falou, Moisés, o que você vai doar? Para estivar, 500 rublos. 50 rublos também é bom para estivar. Eles vão ficar felizes. Não sabe uma coisa? 50 rublos. 50 rublos. Aí eu comecei a perceber, opa, se eu continuar pensando desse jeito, até amanhã de manhã, se eu doar 5 rublos para estivar, vai ser muito. Eu na hora peguei e pus o dinheiro no envelope, e fui jogar numa caixa de correio. Ele sabia que se ele esperasse mais, ele não conseguia, ele não seria mais capaz de se desfazer do seu dinheiro. É isso que diz o Midrash, que precisava aqui vir e dar essa apaziguar o povo, convencer o povo a doar, por mais que não era dinheiro que eles suaram por esse dinheiro, eles receberam cair do céu para eles, mesmo assim. O ser humano tem dificuldade. Rav Aaron Kotler diz uma explicação muito interessante sobre... Tem um versículo no Teilim que diz Giborei Koach. E o Midrash fala que Giborei Koach, quem são as pessoas com força, fortes, são as pessoas que guardam Shemitah, as pessoas que guardam o ano sabático. Não trabalha o seu campo no ano sabático. Em Israel, logicamente. E o Rav Aaron Kotler pergunta. O que quer dizer? A Torá diz que a pessoa que guarda a Shemitah, vai ter tanta abundância no sexto ano que vai dar para ele produção para o sexto, para o sétimo e para o oitavo, até que ele consegue plantar de novo. Então, por que essa pessoa é chamada de uma pessoa forte, poderosa? Poderosa o quê? Ele ganhou tanto no sexto ano, não vai parar o campo? Diz Rav Kotler, essa natureza humana. O agricultor pode dizer, verdade, no sexto ano eu tive um rendimento fora do comum. Mas imagina então se eu trabalhar agora no sétimo ano. Quanto lucro vou ter? Se no sexto ano eu lucrei tudo isso, imagina no sétimo se eu trabalhar. E é muito difícil daquela pessoa parar de trabalhar no sétimo ano. Por isso é chamado de Giborei Koach. Mesma coisa com as pessoas que trabalham, têm muito sucesso durante a semana e pensam, eu vou trabalhar Shabbat também. Imagina se em seis dias da semana eu já ganho tanto dinheiro. Imagina se eu trabalhar 7 dias. Não. Sétimo dia não é para trabalhar. É Shabbat. No sétimo ano não é para trabalhar. Por mais que teve fartura no sexto, é uma brachá que você recebe justamente porque você vai guardar o sétimo ano. Mas não é para deixar de guardar o sétimo ano achando que então eu vou lucrar mais. Essa dificuldade é isso que diz o Shlomo HaMelech, que nós falamos antes, Tavat Adam Chasdó. Uma pessoa pode falar bastante, prometer muito, mas quem que Hashem quer? Hashem prefere aquele pobre que fala pouco do que aquelas pessoas que falam que vão doar e no final não doam. E esta é a lição da nossa paraxá, uma das lições da nossa paraxá. Saber abrir o bolso para fazer bondade é difícil, é uma tentação, mas a recompensa também leva em consideração, Hashem leva em consideração a dificuldade que a pessoa tem. Graças a Deus, nosso povo é tão cheio de pessoas generosas. E nós vemos como as pessoas se ajudam. Essas pessoas que conseguem ajudar são Giborei Koach, são pessoas fortes. Porque não é nada fácil abrir o bolso. Como dizem, a parte que, o órgão que mais dói do corpo é o bolso. Daberu, falem para o povo de Israel, precisa convencer eles. Doe, ajude, auxilie um ao outro. E esta é a grandeza e a força e o poder do nosso povo.